Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai falar sobre um assunto que aterroriza todo mundo, já que é sexta-feira 13. Quem tem medo de rosé?
Muita gente tem medo de rosé.
O que acontece se tomar rosé?
Ah,
vira menina.
Sabe o que é o rosé?
Ah.
É o líquido de caipinto. Lembra do Batman da Feira da Fruta?
Ai,
eu
Deus.
Vou matar a tia do Batman. Do rosé. É o Batman da Feira. Você não esperava por essa, né?
Não esperava por essa. Mas hoje é sexta-feira 13. Não dá pra duvidar de muita coisa que pode
mas
acontecer.
Mas tem gente que realmente acha que o rosé é bevida de mulher, é bebida
e
de criança.
E se beber, vai cair o pinto.
E se beber, vai cair o pinto. Assim, é bizarro, mas é verdade.
É que é muito doido, assim, a ideia de gravar esse podcast, pessoal, é porque a gente sabe que os vinhos tintos podem ser grandes vinhos, a população brasileira já aprendeu também, não só brasileira, mundial. Esse é nível mundial, porque isso aqui, a gente tá falando nível Brasil, mas se a gente for pra qualquer país, a gente sabe que a baboseira é a mesma. Vinhos brancos, já aprendemos que são grandes vinhos também, já se gasta mais dinheiro com vinhos brancos, já se conhece regiões de grandes vinhos brancos, e o rosé continua sendo escolhido pela cor. Ah, gosto dessa cor. Basicamente é isso.
Exato.
A gente dá bola pra tinta, a gente dá bola pro branco, mas a gente não tem nenhum carinho pra escolher um vinho rosé. E talvez seja justamente por isso que a gente não tem tanta conexão com o vinho rosé, porque a gente escolhe de qualquer jeito, escolhe pela cor, não dá muita bola, não investe muito em vinho rosé. E as experiências talvez não sejam tão boas quanto poderiam ser. Então, por isso, hoje a gente vai falar de grandes vinhos rosé e é isso.
É isso. E aí, o ponto, não é problema escolher rosé pela cor.
Não, porque eu escolho também.
Eu também, assim, a cor é bonita.
É uma maneira de dizer assim, ninguém dá nem bola pra um, de onde ele veio,
exato,
com que ele é
qual
feito.
Aroma, que sabor, o que você vai esperar dele. E esse é o problema. Assim, escolher pela cor não é problema, mas se fixar só nisso pra tomar um vinho gostoso e curtir um rosé é besta. E tem um monte de preconceito com rosé, porque existem grandes rosés no mundo. Para ser um grande vinho, não precisa ter potencial de guarda, potencial de evolução, que a maior parte dos rosés não tem, mas a maior parte dos vinhos não tem. E poucos lugares se especializaram na produção de rosés, porque é mais complicado fazer rosé. Fazer vinho tinto é fácil, fazer vinho branco é médio, fazer rosé é difícil pra caceta.
Não, e isso é muito engraçado, porque no imaginário popular, o rosé quase sempre é um vinho secundário, que ou é um resto, é um subproduto do vinho tinto, ou... Nunca tem um olhar de carinho pra ele, assim. Pelo menos no imaginário popular. A gente sabe que existem regiões que se dedicam só aos vinhos rosés e produtores que têm grandes vinhos rosés e que fazem eles com maior carinho, com tanto ou mais carinho do que tintos e brancos. Mas, no geral, a nossa ideia, a maneira como a gente costuma olhar pro rosé é: gosto dessa corzinha, não gosto, o preço tá bom, não tá.
Uhum.
Basicamente é isso. Vamos começar então pelo aspecto, eu escolho o rosé pela cor. Eu tenho percebido que de uns tempos pra cá, o consumidor, ele aprendeu, obviamente, um pouco sobre o rosé, não se aprofunda, porque, sinceramente, não é um estilo que ninguém se aprofunda muito.
Sim.
Nem você que se aprofunda em qualquer coisa, é um grande, profundo conhecedor e estudioso de apenas de rosé. Mas a gente compra tudo, para tudo que a gente vai aprender, a gente vai criando algumas fórmulas. E pro rosé, e eu falei da cor, pro rosé, o que, que a gente aprendeu? O rosé clarinho é o rosé casca de cebola, é o estilo de Provence, é o melhor estilo, é esse que eu vou escolher. E a gente tende a achar que os rosés mais escuros, os rosés de sangria, não tem tanta qualidade assim para conhecedor, para um bebedor de vinho que já tem algum conhecimento. Mas também não é por aí.
Sim, vamos começar então falando como é que se faz rosé.
Vamos.
Bom, primeiro, o que é rosé? Rosé é um vinho feito a partir de uvas tintas e, eventualmente, uvas brancas, que vai ter uma coloração menos intensa do que o tinto. Então você tem menos extração, os pigmentos estão na casca da uva. Existem quatro grandes maneiras de produzir vinho rosé no mundo. Uma das menos favoráveis, mas que é muito interessante para um estilo particular de rosé, é misturar vinho branco com vinho tinto. Na verdade, você vai usar um pouquinho de tinto para colorir o branco, e isso é usado para fazer champanhe e rosé.
E a maioria dos espumantes de método tradicional no mundo, né?
Sim, e não, o Charmat também. E a grande vantagem desse método é a estabilidade de cor pro rosé. além de complexidade, aroma e sabor, quando você faz a segunda fermentação na garrafa para ter as borbulhas ou no tanque, você tende a ter uma perda de cor, porque você tem leveduras interagindo ali. Então, uma forma de conseguir uma cor bastante estável no final do processo é ajustando com vinho tinto esse blend. E é até, assim, para vinhos
até
tranquilos...
Até porque outros processos, né, como filtração, clarificação, todos esses processos vão retirando um pouco de cor também.
Exato. Então, assim, para vinho tranquilo não é tão bom, não é tão favorável, mas para espumantes funciona super bem, é legal pra caramba. E aí a gente tem grandes champanhes rosés no mercado. Chega um monte de champanhe rosé legal no Brasil. E na boa, diferenciar espumante rosé de vinho tranquilo rosé é rosé. Um vinho ou é tranquilo, ou é espumante, ou é fortificado, ou ele é seco, ou ele é doce, ou ele é meio doce, ou meio seco, e ou ele é branco, tinto e rosé. Então, rosé funciona bem. E o rosé, o champanhe rosé, ele tem mais fruta vermelha, ele costuma ter um pouco mais de intensidade em boca. Até porque, pensando em champanhe especificamente, a principal uva para dar coloração é a Pinot Noir, que vai dar textura, volume, intensidade. Então,
até uma certa maciez no vinho, que pode ser muito importante, né?
Sim, a acidez da Chardonnay de champanhe é ridícula de alta, chega a ser ofensiva. Então, você vai ter um frescor muito grande, uma fruta muito boa, com madurez, com volume, com intensidade, com cremosidade. E por aí vai. Então, champanhe rosé, gostamos.
Gostamos. E esse é um método mais simples de se fazer. E, na verdade, muita gente nem acredita que ele existe. Quando a gente faz uma piadinha, tipo, é misturar branco com tinto, no caso dos espumantes, a maioria deles é feito dessa forma.
Sim. Temos o método de prensagem direta, que é o mais popular hoje para fazer rosés de qualidade para vinhos tranquilos, também é usado para fazer base para espumante, que é colocar uvas tintas dentro de uma prensa, deixar algumas horas ali e prensar para tirar um pouquinho de cor antes de fazer a fermentação alcoólica. Vale lembrar que os rosés tradicionalmente não fermentam com as cascas, tem um estilo que fermenta, mas não é o caso do rosé de prensa. O rosé de prensagem, ele tende a ter uma coloração mais delicada. Se prensar de menos, você não tem cor. Se prensar demais, você pode ter amargor e compostos fenólicos. Se prensar de menos, você não tem sabor. Se prensar demais, você tem taninos.
Ou seja, os planetas precisam se alinhar para fazer um grande rosé.
O trabalho enológico para fazer um bom rosé nesse estilo funciona, é muito preciso. E aí tem um diferencial de outros estilos de rosé. Nesse caso, você vai colher as uvas para produzir um rosé. E um dos pontos que acaba prejudicando a imagem do rosé no mercado é que, antigamente, o pessoal colhia a uva para tinto e, para aumentar a concentração no tinto, você fazia uma sangria no tanque, tirava parte do líquido, que é outro método para fazer rosé. Só que essa uva estava colhida para virar um vinho tinto.
Ela já estava com acidez baixa, ela já estava super madura... E aí a gente tinha aqueles vinhos que pareciam um chicletinho.
Exatamente, você tinha um rosé que tinha muita cor às vezes, que não era tão elegante no paladar, não era tão fresco. E aí a única região no mundo especializada em vinho rosé, que é a Provence, começou a fazer esses estilos mais pálidos, mais clarinhos, mais delicados, e funciona bem. Esteticamente é bonito e conseguem fazer vinho com grande frescor. Mas isso tem muito mais a ver com o ponto que a uva é colhida.
Exatamente.
Porque se colhessem, a maior parte, a base dos rosés da Provence e do sul da França é Grenache. Se colhessem Grenache no mesmo ponto que vai ser usado para fazer vinho tinto...
Não tem acidez, não tem nada.
É isso, já é uma uva com baixa acidez.
E aí ia mudar completamente o estilo que a gente conhece de Provence. Porque Provence é muito conhecido por ser vinho gastronômico, porque eles combinam muito bem com a comida, eles têm uma estrutura bacana, justamente porque são feitos por esse método que... colhe as uvas para fazer rosé.
Sim.
Então, colhe no ponto certo para fazer rosé. Então, dá essa estrutura, dá essa linearidade no vinho. Se deixar... provavelmente um vinho feito com uvas que eram destinadas para vinhos tintos teria um corpo mais flácido, mais...
E, ao mesmo tempo, rosés da Provence costumam ser gastronômicos. Mesmo eles na Provence dividem os vinhos em dois grupos.
Exatamente.
Que é o Vin de Soif, o vinho de sede, que é para você beber e beber, fica de boa.
Põe na geladeira, quando ficar bem gelado... bebe tudo.
E os vins gastronômicos, os vinhos gastronômicos. Isso tem a ver com o tempo de contato com a pele das uvas na prensa.
Quanto mais contato... Lembrando, né? O que tem na pele da uva? Tem tanino, tem cor. Então, quanto mais tempo ficar em contato, mais tanino vai ter, mais coloração vai ter, mais estrutura vai ter. quanto menos tempo de contato. É por, aliás, aqui fica um comentário. Não sei se vocês andaram provando recentemente. Eu sinto que tá surgindo uma moda de fazer vinificar em branco uvas tintas. Uhum. E todos os que eu provei ultimamente, eles não têm cor nenhuma, né? Parece água.
Sim.
Parece uma aguinha, assim, porque sem contato nenhum com a casca, basicamente.
E na casca você tem compostos de sabor que são importantes.
Exato.
E aí a coloração, e aqui sendo mais técnico sobre isso, vem principalmente de antocianinas, que é o que vai dar pigmento para uvas tintas e vai dar pigmento para os vinhos tintos, mas é a reação das antocianinas com outros compostos que estão ali. Então, por exemplo, a cor salmão, esse rosa pálido, esse rosa alaranjado típico da Provence, é uma reação das antocianinas com os ácidos fenólicos e o ácido pirúvico. Então é uma reação entre compostos químicos específicos que vai dar esse tom de rosé. É um dos ácidos do vinho. A gente tem que gravar esse episódio de ácidos do vinho.
E onde é que ele vai? Onde é que ele se encontra no peru?
Isso, no pirúvico da uva.
Já que a gente começou falando bobagem, eu preciso falar. Vai ser um assunto, vai ser um episódio fálico.
Vai, o de acidez vai, com certeza.
Nossa.
Acidez vertical.
Meu Deus, sem spoilers.
Tá bom. E aí você tem, por exemplo, o ácido pirúvico, na verdade, ele é um metabólito da levedura. Então ele deriva da fermentação alcoólica. E aí você tem essa cor vermelha intermediária, tá ligada a outro tipo de antocianina, e os rosés mais escuros, eles são uma reação das antocianinas com os flavonóis, e aí os vinhos mais amarelados têm a ver com oxidação. Então, dependendo da vinificação, do tempo de extração, da sua fermentação alcoólica, você vai ter diferentes tonalidades do rosé. A própria Provence, eles têm...
Ah, o site dele, eu ia dizer, o guia que eles têm de coloração...
Eles têm um nuancier,
aliás,
uma paleta...
Aliás, não só, o site inteiro de vinhos da Provence é muito bonito,
sim,
muito bem feito, com muita informação, eu acho um site muito bom de consultar, e o mais curioso é que, assim, a gente, eu acho que a gente nunca... fez um podcast falando tão bem da coloração e da quantidade de cores que podem existir quando a gente fala de vinho branco e vinho tinto.
Sim.
A paleta de cores, a paleta de possibilidades de cores dentro do vinho rosé é enorme. Tem tanta coisa para analisar e a gente dá tão pouca bola para ele.
Sim, é verdade. E o rosé, ele pode ser branco, aliás, ele pode ir pro lado do branco.
Claro, quase
ele
sem cor nenhuma.
Ele pode ir pro lado do tinto. E aí, o que determina se aquele vinho é rosé ou não? O produtor.
Exato, porque tem sempre questões em relação a vinhos que são quase tintos e as pessoas ficam, isso aqui não é um clarete, talvez? O que que diz que isso aqui é um clarete ou é um rosé?
A vinícola. Se o produtor tá dizendo, ah, mas isso aqui é tinto, leva pra terapia. Ah, mas isso aqui é branco. Tem rosé de Pinot Grigio, e aí, que é uma uva rosada, que estão fazendo alguns vinhos com alguma maceração do Pinot Grigio, ele fica super pálido, ele fica um branco um pouquinho mais intenso. E o pessoal fala, mas isso aqui é rosé? É. Por quê?
Porque o produtor disse.
Porque o produtor disse. E aceita. Se você...
E foi feito com uva tinta. Tudo bem, se tivesse...
Ou uva rosada.
Uva rosada, no caso. Desse caso.
Mas assim, só aceita. Você não precisa concordar com nada. Toma. Se for bom, anota na caderninha. Se for ruim, anota também para não provar de novo. Mas você não precisa concordar com a cor do vinho. E do ponto de vista técnico, assim, a cor dos rosés pode ser muito linda. Tem rosés mais escuros, rosés mais claros, rosés mais alaranjados, mais rosados, mais avermelhados. Ok, isso é um padrão estético que não tem nada a ver com a técnica. E isso é um ponto muito importante. Você está numa degustação técnica, a cor bonita não diz nada sobre o vinho. Agora, se você diz...
É tipo acidez boa, não quer dizer nada.
Exatamente. Por que que a acidez é boa? Ela tá equilibrada em relação a quê? Ela tá integrada ou desintegrada?
Tá boa no sentido, ela tá alta, ela tá média, ela tá
integrada.
Exato.
Então, assim, são termos no mundo do vinho que, do ponto de vista técnico, dizem pouca coisa. Então, assim, cor bonita é um julgamento estético. O estético fica fora da análise sensorial técnica, né?
Aliás, na ficha técnica não existe a opção bonita.
Exato.
Não existe, então a gente não usa.
Então, assim, a gente tem esse rosé de prensa, que vai ficar de 4 a 24 horas. Quanto mais tempo em contato com a pele, mais cor vai extrair. Quanto menos tempo de contato com a pele, menos cor vai extrair. O que que é melhor? Depende.
Depende do que você quer, depende do estilo que você busca.
Exatamente. E aí a gente tem, por outro lado, o rosé de sangria. O que que é a sangria? É literalmente você...
Sangrar o tanque.
Exatamente. Tirar uma parte do líquido dentro do tanque. Qual é o principal objetivo disso se você está fazendo um tinto? É você aumentar a relação líquido-casca para que os componentes que estão nas cascas fiquem mais concentrados no líquido que ficou no tanque.
Vai ser um vinho, vai sair um vinho tinto com mais corpo, com mais estrutura, com mais tanino, enfim.
Exatamente. E o que você tirou, depois de algumas horinhas de maceração, vai ter cor. Talvez tenha algum tanino se a fermentação alcoólica já começou. E aí você tem esse rosé de sangria. Tem rosés de sangria muito bem feitos.
Geralmente, e aí é bom, eu acho que aqui é importante a gente falar, quando a gente fala sobre o vinho rosé como subproduto do vinho tinto, é neste caso aqui que a gente está falando, quando o objetivo é fazer um bom vinho tinto, e aí se tira uma parte do vinho tinto do tanque, e para não jogar fora, se faz um rosé com aquele resto, entre aspas, de vinho, com aquele pedaço que você sangrou.
Exatamente.
Esse é um subproduto do vinho tinto, mas dá para fazer rosé de sangria pensado em ser um rosé de sangria.
Exatamente.
Que a uva vai ser colhida no ponto para um bom rosé de sangria. Não dá para achar que qualquer rosé de sangria é um subproduto, até porque tem regiões muito famosas por esse estilo de vinho.
Sim.
Rosés de sangria que são feitos para serem rosés de sangria.
E o rosé de sangria tem um negócio nele que ele pode ser um elemento de blend muito bom. Esquece da porcaria do blend.
Sim.
Você pode usar um rosé de sangria, um rosé sangrado, para colocar um pouco de branco com mais acidez, pegar um tinto com mais acidez para ajustar a cor. Você pode fazer ajustes na vinícola.
Eu vou fazer uma anotação aqui, já fica aqui registrado, pessoal. Eu já fiz um Reels, mas um minuto e meio é muito pouco para falar disso. A gente precisa fazer um episódio para explicar para que serve um blend.
Sim. Oh, para muita coisa.
Para muito mais.
Muita coisa.
Você pega todas as ideias que passam pela sua cabeça de para que serve um blend, joga num saquinho, porque vai vir mais umas 25 em cima.
Exatamente. E se você está fazendo um tinto encorpadão, e para isso você fez uma sangria, a sua uva tinha uma maturação fenólica muito grande, uma acidez relativamente baixa, você quer extrair muito tanino disso e tudo mais, e aí você tende a gerar rosés muito intensos, muito alcoólicos, muito carregados. E aí você vai ter alguns rosés no mundo com essa característica, e alguns são muito bons, muito bem feitos. E não é um problema você ter rosés nesse estilo. Só que eles podem ser uma ferramenta para blend, para compor outros estilos de vinho, muito interessante. Então, assim, rosé de sangria, a técnica não é boa nem ruim. Aliás, tem uma técnica que é ruim para fazer rosé.
Qual?
Filtração com carvão ativado. Você pode fazer um vinho rosé pegando um tinto que está com problema, filtrar com carvão ativado.
Vai tirar um monte de coisa que tem no tinto.
Você tira cor, você tira aroma, você tira sabor. E aí você vai fazer rosé econômico e sem vergonha. Então assim, dá pra fazer rosés assim. Essa é uma técnica pouquíssimo utilizada, mas é possível. Então assim, você tá com tinto com probleminha?
Você que usa aí produto de carvão ativado no seu dente para branquear, saiba que ele também é utilizado na vinificação.
Não, o carvão ativado é lindo, é maravilhoso, ele serve para um monte de coisa.
Um monte de coisa.
Eu visitei uma fábrica de saquê semana passada, e na fábrica de saquê eles usam carvão ativado para deixar o saquê límpido, brilhante e tudo mais. Só que se usa demais, perde aroma, perde sabor.
Sim, é uma alquimia para usar no ponto, né?
Exatamente.
Existem muitos recursos para melhorar um vinho, mas você tem que ter muito talento para usar qualquer um deles.
Exatamente. E diferente dos brancos, que ganham cor conforme envelhecem, e os tintos, que perdem cor conforme envelhecem, o rosé muda de cor ele envelhece, mas a tonalidade dele não tem a ver com a idade, tem a ver com o método de extração e a casta utilizada.
Então, esse é um ponto que eu já tinha anotado aqui para perguntar para ti, por quê? Rosé, geralmente, como a cor do rosé ela é muito importante, ela é muito chamativa, ela é um atrativo para o vinho.
Sim.
Os rosés, geralmente, eles vêm em garrafas transparentes, para que a gente possa ver a cor dele. Claro, até porque isso influencia no método. Para eu saber que método ele foi feito, se eu for um consumidor experiente, a cor vai me dizer. O que faz com que eles sejam vinhos que ficam em vitrines, vinhos que ficam muito expostos no supermercado, vinhos que ficam muito expostos à luz. E quem está nos ouvindo aqui sabe muito bem que a luz é muito prejudicial para o vinho, especialmente vinhos de garrafa transparente. É para isso que a gente usa garrafas verdes ou garrafas marrom. Aliás, a gente tem visto pouco garrafa marrom. A gente pode falar sobre isso um dia. E aí o que acontece? Muitos desses vinhos expostos à luz, eles vão envelhecendo, eles vão criando problemas. Aqui a gente não está falando de defeitos nesse momento. Mas com pouca experiência no vinho rosé, o consumidor pode ter problema para identificar quando a cor... O que é aquele vinho? Por que aquele vinho tem aquela cor? Ele nasceu naquela cor ou ele está oxidado? Porque tem isso, né? Com pouca experiência em vinho rosé, a gente olha aquela gama de vinhos rosés, olha um clarinho, olha um alaranjado e pensa, isso aqui está oxidado.
Sim.
E não é.
Exato.
Como é que uma pessoa que tá olhando uma vitrine reconhece um vinho que já tá velho demais? Como é que tá a coloração de um vinho rosé velho? Depende.
Não tem como saber. O jeito de escolher rosé, e aí, isso é uma regra pra maior parte dos rosés do mundo. O melhor momento pra beber um rosé é ontem.
Ontem.
Então, assim, a safra mais recente, o vinho mais jovem, tende a ser melhor nesse sentido. Existem rosés que envelhecem bem. Tem Rioja rosé.
Dá pra, mas assim, ó.
Tem Navarra.
Mal enche a mão.
Mal enche a mão. Então, assim, via de regra, compre o rosé mais jovem. Mas não entenda que uma cor mais escura ou mais amarelada.
Não é problema do vinho.
É um problema, exatamente. Ou uma cor mais pálida. De novo, não é problema e não é qualidade pro rosé. Então, não. Pra escolher um rosé, você pode escolher pela cor bonita, é o seu senso estético, cristalzinho, que vai determinar. Mas não se deixe impedir pela tonalidade mais escura, ou mais alaranjada, ou mais amarelada, para escolher um rosé, porque ele pode ser de grande qualidade. E outro ponto importante é os termos que usam para descrever rosé. Isso é um inferno. Rosé pêssego, rosé casca de cebola, rosé salmão. Mas é salmão de criador ou é salmão selvagem?
É esse salmão que é peixe pintado de laranja, que nem salmão é?
É casca de cebola. Qual cebola?
É cebola roxa?
Qual cebola? É
a cebola branca?
É pêssego branco? É pêssego rosa?
Eu nem gosto de pêssego.
Então, por isso que...
é difícil.
Eu gosto do sistema do WST pra isso, que é rosa, rosa alaranjado ou alaranjado, ponto.
E isso é muito fácil de definir.
Exato. Então, rosa, rosa alaranjado ou alaranjado, ponto e basta. Você tem três nomes pra dar pro rosé e você vai variar a intensidade. Baixa, média ou alta.
Eu quero só, antes da gente seguir aqui, tu falou uma coisa muito importante sobre a coloração não indica qualidade. Isso é um ponto que eu acho que é importante falar aqui agora, não só sobre vinho rosé. Eu fiz uma publicação no Instagram ontem sobre as lágrimas do vinho. Felizmente, a maioria das pessoas estava ali, achou super legal. Uma pessoa comentou, mas não é. Eu acho que é importante, sim, saber ler o vinho na taça. E sim, é importante saber ler o vinho na taça, mas também é mais importante do que saber ler o vinho na taça é você entender que nunca você vai avaliar absolutamente nada num vinho só olhando. Nem só cheirando e nem se aprovando. Você precisa fazer as três coisas.
Sim.
Você máximo vai ter uma indicaçãozinha. Quando você olha para um vinho... E isso é muito legal, né? É só pegar... Quando botar jerez na taça de alguém, a pessoa olha e diz assim, isso aqui é um vinho doce, com certeza. Só olhando eu sei que é doce. E aí põe no nariz, parece doce também. E aí põe na boca e toma no fiofó, porque o vinho é seco. Não dá, você pode ter algumas indicações pela cor do vinho. Você não vai ter conclusão nenhuma. Você não vai saber se o vinho é velho, você não vai saber se aquele vinho tá daquela cor porque ele foi feito no estilo oxidativo e só tem 2 anos.
Sim.
Entendeu? E não dá para ter conclusão olhando pro vinho, nem só cheirando o vinho, porque a gente faz as três etapas.
Sim, assim, uma análise sensorial, ela é uma análise completa. É o que eu falo muito, às vezes, é o pessoal que faz degustação mediúnica. Olha o vinho na taça e fala, nossa, encorpado.
Nossa, tem cara de ser um Merlot da Vinícola X. Ou, olhando.
Ou bota o nariz na taça e fala, que vinho doce.
Primeiro que cheiro não é doce, gente. Vamos começar por aí.
Mas, de novo, isso a gente treina e a gente se acostuma a descrever as coisas. E se você não tem experiência, se você não tem um treinamento, você descreve o vinho do jeito que você achar melhor.
Claro.
Mas a partir do momento que você quer se especializar na área, quer conhecer mais profundamente e quer descrever de uma forma sistemática e... com profundidade, você vai aprender os termos corretos para cada coisa e vai fazer uma análise completa. Nos concursos de sommelier, a primeira prova, geralmente, no circuito é você provar um vinho e descrever ele completamente, seguindo o modelo da associação de sommelier. O que o pessoal faz? Pega a taça, visual, descreve no visual, bota no nariz, descreve no nariz, e bota na boca, descreve a boca. Prova primeiro.
Prova tudo.
Olha, cheira, prova. E aí você descreve visual, olfato, paladar.
Até porque o nariz pode te levar para um lado. Só olhando para a cor do vinho, tu pode começar a te levar para um lado que você vai imaginar aromas. Você vai imaginar que ali tem uma fruta, tem umas castanhas, tem umas nozes. Só olhando. Tem que fazer o processo completo depois falar.
Não, e alguns estilos de vinho dão um nó na cabeça tão grande...
que só provando tudo...
Exatamente, assim, como é que você diferencia um Madeira velho de um Porto Towne velho?
Olhando.
Provando.
Provando
mesmo. Porque assim, a cor, o Madeira velho vai ter uma cor âmbar, o Tawny velho vai ter uma cor âmbar também. Os dois vão ter uma cor... Então pode ser um tinto pálido ou um branco profundo. Branco
profundo, sim.
Então assim, como é que você vai
Você vai provar e vai... os dois são fortificados,
exatamente.
Tá? Não me ajudou.
Ok, um tem uma acidez ridícula de alto, o outro tem um álcool destacando. Opa, esse aqui é porto, então é tinto. Esse daqui é madeira, então é branco. Mas é isso, é experiência, é prática. E a gente só reconhece o que a gente conhece.
Exato.
Então faz a degustação completa, mas volta pro rosé. Então a gente tem essas quatro maneiras de produzir rosé de maneira geral. Então a gente tem mistura blend de vinho branco com vinho tinto, sangria, prensagem e carvão ativado, que a gente descarta porque não é interessante, é o jeito cagado de fazer vinho rosé.
Dito isto,
rosés geralmente não tem passagem por madeira. Por quê? Se a gente pensar nos benefícios da madeira e como ela interage com os vinhos, a madeira vai dar aromas para o vinho, e a maior parte dos aromas do rosé tende a ser mais delicado, então você tende a ter um aroma não tão intenso, não tão exuberante. É difícil você usar uva branca aromática na produção de rosé, e se usar, ela vai entrar no blend. Então, para preservar esse caráter aromático delicado, frutado, fresco, você evita usar madeira no rosé.
Existem exceções.
Claro.
Sempre. No mundo do vinho, na dúvida, nunca diga sempre 100% ou coisas desse tipo.
Da mesma forma que a maior parte dos rosés não faz malolática.
Exato.
Porque você não quer que ela é malático e você não quer diminuir a acidez. Você quer deixar a acidez.
Até porque rosé com malolática parece bala Sete Belo.
É verdade.
E eu tenho ranço de bala Sete Belo.
Essa nota de iogurte, de framboesa.
É tipo uma framboesa, mas não é a fruta. É
Sim.
o iogurte daquela fruta.
Uhum.
É iogurte de framboesa, iogurte de morango.
Sim. Paralelamente a isso, a gente pensar nas técnicas pós-fermentação alcoólica, alguns rosés ficam com as borras finas para dar um pouco mais de textura, um pouco mais de volume, mas a gente geralmente não quer também aquela nota de pão, fermento, levedura, brioche.
Que também vai passar por cima dos aromas delicados do rosé.
Exato. Então a gente pode até querer uma preservação da oxidação, a gente pode até querer um pouquinho mais de volume de boca, mas dificilmente vai ser feita uma batonagem, uma coisa mais extrativa ali. Então você vai fazer em inox, com controle de temperatura para preservar os aromas e sabor, vai ter uma inertização, então você vai usar uma neve carbônica, vai usar um gás inerte para deixar o tanque protegido ali, e vai engarrafar o quanto antes para mandar para o mercado e ter um rosé fresco, frutado, jovem, agradável, que geralmente vai ter aromas florais. Então você pode encontrar rosas, você pode encontrar violeta, você pode encontrar hibisco em vinho rosé. Fruta vermelha é um clássico, fruta vermelha fresca. Então você põe framboesa, morango, pitanga, groselha vermelha, cereja vermelha, fruta de pomar, maçã, pera, cítricas, você vai encontrar bastante nos rosés, limão, laranja, pomelo, toranja, pêssego, damasco, nectarina, ameixa amarela, e alguns rosés vão mais para um lado tropical, melão, melancia. Alguns rosés do sul da França, geralmente tem aquele aroma de bala de goma, sabe? Essas balinhas de fruta? Então é o pear drop do WST, que é uma balinha de pera. Essas balinhas duras de fruta, lembra da bala soft?
Óbvio, muito já engoliu inteira. Não era o maior índice de engasgamento de criança era bala soft.
Se você não sabe o que é bala soft,
você é jovem.
Você é jovem, você é muito jovem.
E
se
você sabe o que é bala soft e sabe onde compra, manda uma mensagem pra gente.
Porque é verdade, eu nunca mais vi bala soft. Será que ainda tem bala soft?
Ah, deve existir, não é possível. Se existe bala azedinha até hoje, não vai existir. Xaxá existe ainda.
Bala xaxá existe ainda.
Não, deve existir bala soft.
Então, assim, pra ter uma ideia de perfil de aromas e sabores de rosés de maneira geral.
Um ponto importante de falar aqui é... vinho rosé, como você falou, né? Tá falando aqui dos diferentes estilos, das diferentes formas de produção, das diferentes cores. Mas... Quando a gente fala, quando a gente acha que rosé é tudo igual, o primeiro ponto para a gente pensar que, ao invés de começar a tentar lembrar de como que pode ser feito, as milhões de técnicas, pensem nas imensas possibilidades de uvas que você pode utilizar. E se cada uva tinta tem um estilo diferente quando produz vinho tinto, vai produzir um rosé diferente também, com aromas diferentes também.
Sim.
E aqui a gente está falando de uma produção numa gama muito extensa. A gente tem rosé de Pinot num lado do espectro, a gente tem rosé de Taná lá do outro lado.
Sim.
E são vinhos completamente diferentes. Então, existe uma gama de vinhos para se descobrir dentro dos rosés. E aí, dentro de cada uva, um estilo diferente de produção para cada um. Então, assim, as possibilidades de prova de rosé, elas são tão grandes que chega a me dar uma angústia quando a gente joga o rosé todo no mesmo balde, assim, sabe?
Sim, o pessoal mete o rosé todo no mesmo balaio e essa falta de diferenciação é o que acaba deixando o rosé meio perdido no meio de outros vinhos, assim.
E assim, não vamos jogar a culpa no consumidor, aqui a gente nunca tá jogando a culpa no consumidor, se a gente parar pra pensar, a maioria dos rosés é vendido como? Rosé.
Exato.
Também não diz nada pro consumidor, é complexo pro consumidor, o consumidor precisa ser um pouco mais consciente já do produto vinho e do produto vinho rosé pra saber mais ou menos reconhecer um estilo por tonalidade de vinho, que também não diz muita coisa, mas assim... É muito complexo e já não é um vinho com muita informação, né?
Sim.
Então é...
Se a gente for pensar, por exemplo, vamos começar pela Provence. Vamos falar de estilos de rosé.
Vamos.
Provence, a gente tem a AOC básica, que é Côte de Provence. Faz 75% da produção da região. 90% da produção é rosé. Os rosés, geralmente, são blends de duas castas, pelo menos. Grenache, Mourvèdre, Sansot, Tiburon e Syrah. Rosé pode levar algumas castas brancas no blend. E os rosés de Côte de Provence têm essa cor pálida, brilhante, bom frescor. Você tem algumas denominações geográficas como Saint-Victoire, Fréjus, La Londe, Pierre-Feu, que vão fazer rosés interessantes e tem menos rendimento por hectare, então dá rosés um pouco mais concentrado. E você tem os crus de Côte de Provence. Chegam alguns crus de rosé aqui no Brasil. E se você não provou um rosé cru classé da Provence, vale a pena provar. É um rosé de qualidade superior. São 18 vinícolas que fazem esses vinhos. Então, assim, um cru... Ele, de novo, não vai ser um vinho feito para guarda, para evolução, mas os crus classés da Provence podem evoluir mais na garrafa.
Quando tu diz evoluir mais, diz um número aqui pro pessoal que tá pensando em guardar por 30 anos.
Não, gente, é para tomar em até 4, 5 anos depois da safra.
É isso.
Assim, ele pode até durar mais, mas essa é a janela melhor de consumo.
Exato.
Exatamente.
Você pode guardar por 10, ele tá inteiro ainda? Pode, mas não vai estar tão bom.
Exatamente. Então você tem esses crus classés, e muita gente não sabe que existe vinho cru na França, com categoria de cru.
Se existe cozido, não vai existir cru. Não é assim. Eu não sei fazer o barulho do tum-tum-tum. Eu sou tipo... Eu só sabe quem? O Chandler fazendo isso. Uapá! Não sei fazer o barulho do tum-tum-tum.
É isso. A gente tem Coteaux d'Aix-en-Provence. Também um monte de produção de rosé. Coteaux d'Aix está mais influenciada pelo Mistral.
Sim, é uma região que está um pouquinho mais para o interior, não na costa, né?
Exato. Mas esse efeito do Mistral traz um pouco mais de frescor para esses rosés. Eles têm uma textura boa. E aí você tem Grenache, Mourvèdre e Syrah como castas.
Para quem está chegando por aqui agora, Mistral é um vento que sopra do centro-norte da França para o sul, em direção ao Mediterrâneo. Um vento muito forte, muito quente, que passa... secando, na verdade, as videiras, né? Então,
sim,
assim, é muito bom no sentido de evitar muitas doenças, mas também pode depenar a videira.
Na Provence, isso é legal, porque a gente tá falando da mesma região, que é a Provence, mas que tem diversos estilos de rosé. Quando você vai para a zona do Coteaux-Varoua-en-Provence, Coteaux são encostas. Uhum. É uma zona bem mais protegida.
Exato.
Então, assim, você tem uma altitude média de 360 metros, mais vinhedos mais altos e mais baixos, só que aí você tem os rosés mais potentes da região. Por quê? O clima é mais quente e ao mesmo tempo tem um efeito moderador. As noites são mais frescas. Você tem uma maturação mais lenta, você tem mais concentração, um bom frescor, um equilíbrio entre potência e frescor, muito bom na Provence. E aqui você tem vinho gastronômico pra caramba. E depois a gente fala de harmonização com rosé. Mas Coteaux-Varoua é bem legal. É bem legal. O que mais a gente tem como rosés que se destacam? Aí tem umas coisinhas meio bizarras na Provence, assim, bizarras no sentido de que quase não chegam no Brasil, quase não saem de lá. Você tem Belé, sabe? Que são rosés feitos de Braquet e Folie Noire, bem florais, que não existe nem na França, é difícil de encontrar. Então, assim, rosés da Provence tem essa pegada aqui.
Aí temos outras regiões que vale a pena mencionar, como Tavel, no Rhône Sul, que é uma... Eu acho que é a única região que se dedica... única AOC... exclusiva de rosés, né?
Sim,
da França.
Sim. Tavel vai produzir um rosé muito gastronômico. Chega, inclusive, alguma coisa de Tavel no Brasil, infelizmente não chega mais, mas Tavel é um rosé encorpado. Esse é o negócio. Então a gente tem uma OC do sul do Rhône, que vai fazer um rosé com maceração. Você tem volume de boca, textura. O Tavel, com alguma frequência, amadurece em madeira.
Exato.
Então a gente tem como base Grenache e Sansot, junto com Syrah e Mourvèdre. Então você tem um rosé encorpado, com estrutura. Né? São vinhos que podem amadurecer. Dos rosés, são um dos estilos que melhor amadurecem.
Melhor podem.
Mas se bebem muito bem jovens. Então você tem um período de maceração de 10 a 36 horas. Né? Então você tem uma maceração bastante longa para extrair cor. Você extrai um pouco de tanino, por isso mais textura. Então você tem um vinho mais escuro, mais tânico, mais intenso. Você pode chegar até 14,5% de álcool. Geralmente você vai ter 13 alguma coisa. Então é um rosé bem denso, mastigável. Na França é muito comum que o Tavel seja um vinho de final de ano. E é uma carta na manga muito boa para as coisas que se come no final do ano. Exemplo, lentilha. Uma lentilha com carne, que é proteico, é mais denso, mas você não precisa de tanino de um tinto. Um Tavel funciona bem. Uma ave no final do ano.
Para aves, para pato, maravilhoso sempre.
Tavel funciona super bem e é uma coisa pouco conhecida. E a cor do Tavel, ele parece um clarete. Ele é um tinto,
exato,
clarinho. Na verdade, ele é um rosé, mas ele é um tinto mais claro. E só é uma única comuna chamada Tavel que dá nome pro vinho. Então quem nunca provou Tavel, vale muito a pena provar Tavel, porque é algo muito legal. Outra coisa muito particular de rosé, outro estilo, e esse eu gosto de defender, porque quando é bem feito, é legal.
Ai, a Nath tá fazendo careta. Eu já sei, porque eu já sei que ele me contou. Mas tudo bem, a gente tá aqui para discordar.
Natália, vamos lá.
Não precisa me convencer. Só fala sobre esse negócio aí, que convencer você não vai.
White Zinfandel.
Sabe como é que tu vai me convencer? Quando tu me apresentar um gostoso.
Tá bom.
Quando eu provar um bom White Zinfandel, tu me convence.
Combinado.
Então tá.
Eu já provei alguns. White Zinfandel...
Quantos?
Alguns,
tipo dois?
Não, mais.
Tô brincando. Eu tô só incomodando, gente. É que assim, a gente já vai explicar, vai. Primeiro explica o White Zinfandel, depois a gente discute aqui.
O White Zinfandel é um rosé, apesar do nome White, feito de Zinfandel nos Estados Unidos, na Califórnia. Então ele é um Zinfandel que ele não termina a fermentação alcoólica, então ele é meio seco ou meio doce na maior parte das vezes. Então costuma ter 8% de teor alcoólico, 8,5%, às vezes um pouco mais. A fermentação alcoólica é interrompida antes de chegar no final. Então ele fica moderadamente doce, tem doçura, e quando ele tá fresco e jovem, ele vai ter aromas de morango, algodão doce, limão, melão, melancia.
Vinho com gostinho de algodão doce, que delícia.
E com uma acidez moderada para alta. Então, qual é o problema de vários White Zinfandels que chegam no Brasil?
Sem acidez.
Tão velho.
Tão velho
cansado sem acidez. Um White Zinfandel jovenzinho, fresco, frutado, é super gostoso e o mais legal. Nos Estados Unidos ele é um vinho econômico.
Ah, não. Nesse sentido, é que esse é o problema. Por quanto chegam os White Zinfandel aqui ou qualquer vinho dos Estados Unidos aqui?
Muito caro.
E aí eu te pergunto, no preço que tá um morango de Atibaia? Ai, a gente sempre com as referências de Terça Insana.
Exato.
Aqui. No preço que chega um White Zinfandel aqui? É complexo, né?
Não, assim, ó, um White Zinfandel que chega num preço mais barato do Brasil chega a R$80. R$80 é caro para um White Zinfandel.
E qual é o White Zinfandel que chega aí?
É um Woodbridge do Mondavi.
Se não me engano, foi Sutterholme o primeiro, quem criou, entre aspas, o White Zinfandel através de um acidente, né?
Sim, a história do White Zinfandel foi um acidente
e
deu certo. Mas se a gente pensa que um White Zinfandel jovem, fresco, frutado... Quando eu dou aula para falar sobre o White Zinfandel, eu explico. É o tipo de vinho que o jovem ele vai comprar no supermercado, na farmácia. Ele é o Chubuck Chuck. Ele é o vinho de menos de $2,
É,
sabe?
O vinho que ele vai tomar atrás do Shopping Total ali.
Exato.
A referência...
De Porto Alegre.
A referência de Shopping Total, gente. Desculpa, a gente tá cheio de referência. O Shopping Total é um shopping que tem em Porto Alegre. Tem uma rua muito bonita atrás, que inclusive os porto-alegrenses dizem que é a rua mais bonita do mundo. Uhum. A gente sabe que
segundo
não é, mas tudo bem. E é um lugar onde os jovens mesmo, assim, a galera menor de idade gosta de se reunir ali atrás do shopping pra ficar tomando vinho. E aí é um bom...
Mas pensa um Parque Augusta, aqui em São Paulo, aqui perto da gente. O jovem vai lá, estende uma canga. Imagina se tomar um vinho rosé, adocicado, frutadinho.
É o kit cooler do jovem.
Barato, com teor alcoólico baixinho, bem gelado, funciona super bem.
Claro que funciona. É que o problema realmente é que o preço que ele chega aqui, a gente não é pra isso que ele funciona pra gente.
E geralmente ele não é safrado, uhum. E ele geralmente já não tá tão jovem quando chega aqui no nosso mercado. Mas o White Zinfandel é um estilo de rosé muito gostoso e que acaba trazendo muita gente no mercado americano pra começar a tomar vinho.
Ah, não, isso com certeza.
Se a gente tivesse algo parecido no Brasil...
Não sou White Zinfandel, e aí nesse caso eu vou defender Zinfandel também como um todo, que é uma uva que na sua maioria lá nos Estados Unidos não é nosso tema, mas tudo bem, é produzido dessa forma, é redondinho, adocicado e fácil de beber para quem tá começando, assim, então eles realmente são trazedores de muito público e Estados Unidos é um grande consumidor, então assim, esses dois vinhos têm um grande papel no mercado do vinho mundial, né? Sim. Sendo os Estados Unidos o maior consumidor e esses vinhos serão responsáveis por trazer consumidores pro mercado, eles têm uma boa parcela de crédito para levar.
E assim, o rosé tem um apelo estético que outros vinhos não têm.
Não adianta.
Então, pensa no caso do Porto Rosé. Porto Rosé foi criado pela Croft, porque vinho do Porto é fortificado, os fortificados estão caindo no mercado. Estão deixando de existir vinhos do Porto. Claro, vai demorar muito para isso acontecer, espero que nunca aconteça. Mas a criação do Porto Rosé... tem justamente o propósito de criar uma versão de vinho do Porto para você beber com gelo, para usar em drinks e coquetéis.
E não só, e lembrando que é importante ter novidades.
Exato.
Por mais que seja uma região tradicional, quando o teu público está morrendo, e a gente sabe que o público de vinhos fortificados está morrendo, uhum. Não só porque está morrendo de idade mesmo... Eu inclusive bebi ontem vinho do Porto. Nós estamos aqui tentando manter
a chama.
Tem duas garrafas de vinho doce na geladeira aberta. Estamos aqui tentando manter a chama. Mas é uma forma de atrair novos consumidores. Por isso que assim, ó, quando surge novidade, aquelas coisas de... Ai, que bobagem, que isso aí nem novidade é. O produtor sabe, mas ele está tentando trazer novo público. E aí a gente tem que entender essa questão de marketing e mercadológica, que ela é muito importante para que o vinho continue sendo... Para que o vinho baixe preço, para que a gente aumente a oferta, a gente tem que ter mais público consumindo. E aí, para isso, os produtores fazem o que podem.
Exato.
Inclusive, um dos objetivos desse Croft Rosé que surgiu, hoje em dia não é só mais só a Croft que tem o Pink Port... É drink, né? Coquetelaria.
Sim,
porque
exato.
A cor dele é muito bonita.
E o sabor dele é gostoso. É. Você tem fruta vermelha e fruta cítrica, madura.
É só colocar...
De um jeito muito bom.
Um Porto Rosé com uma latinha de tônica, gente, você faz a festa.
E aí, por exemplo, indo para outro lugar que faz rosés diferentes, a Espanha.
A Espanha. E aí a Espanha tem... O legal da Espanha é que a Espanha tem um estilo muito particular e por mais que exista... Toda uma corrente que acha que o estilo Provence é o grande estilo de rosé, Espanha vai lá e bate o pé, segue fazendo do jeito que está e continua sempre em alta.
Exato, assim, você pega rosé da Rioja,
o
rosé de Navarra, você tem mais cor, você tem mais intensidade e com alguma frequência você tem rosé com madeira nessas zonas.
Com madeira, com oxidação.
Exato, um rosé de estilo mais oxidativo, com passagem por carvalho, onde a fruta fresca não é tanto o rolê, você tem rosés com aroma terciário.
Aliás, se a gente for falar aqui de rótulo, grandes... Rótulos, não regiões, grandes rótulos de rosé, eu tô para te dizer que a Espanha passa na frente de Provence pelos nomes dos grandes rosés.
Sim, bom, Vinha Tondônia...
Vinha Tondônia Rosé, eu arrisco dizer que é um dos rosés mais famosos do mundo aqui.
Sim.
Não me vem na cabeça um outro que seja maior que Tondônia Rosé.
Tem rosé Gran Reserva. Na Espanha, que amadurece em barricas de carvalho sobre as borras finas por um período longo de tempo para um rosé. Então tem rosé Gran Reserva na Espanha, que é um estilo de explodir a cabeça de rosé. Assim, é algo que não tem em outros lugares do mundo de forma comum, de forma regular. E são rosés super intensos, super volumosos, super estruturados. Um rosé legal pra caceta. Claro, a produção é pequena? É. Infelizmente, chega pouco ao Brasil? Sim.
Chega caro?
Chega. Bastante.
Assim como... Mas aqui é importante lembrar. se houve uma época que você que está nos ouvindo achava que investia dinheiro em vinho tinto e achava que para branco não valia a pena, e hoje você já investe em branco, entenda que se você acredita que não vale a pena investir em rosé, você está passando pela mesma coisa com o rosé que você passou pelo branco.
Sim.
Um grande rosé vai ser mais caro, assim como um grande branco, assim como um grande tinto. Não existe vinho que não mereça custar mais. Ah, porque é rosé, não vale a pena investir. Não, um grande rosé vai custar caro como um grande branco, como um grande tinto.
Sim, e esse é um ponto muito importante. Vinhos bons custam caro e ponto.
Não interessa a cor.
Exatamente. Essa coisa de rosé sempre é barato, sempre é econômico. Existem rosés econômicos, mas rosé não necessariamente é econômico.
E talvez a sua falta de conexão com vinho rosé, de encontrar um grande rosé, seja justamente por causa desse pensamento.
Exato.
Quando você investe um pouquinho mais num estilo de vinho, você descobre ótimos vinhos dentro daquele estilo, daquela faixa de preço. Você já faz isso com branco, você já faz isso com tinto. Ah, mas rosé não presta. Talvez porque você ainda não tenha investido para provar um que presta.
Sim. Assim, pensando em Tondônia Rosé, Gran Reserva, um dos ícones de rosé no mundo, tá? Na Europa, um Tondônia da Lopes Heredia Rosé custa 150 euros a garrafa.
É isso.
Uma garrafa de 750 ml de vinho rosé. Vale? Vale. E é esse o ponto. O grande vinho, independente se ele é branco, tinto ou rosado, ele vale. Porque é uma experiência única, a produção é pequena, e o que ele te entrega, outros vinhos não entregam. Você pode não valorizar esse tipo de experiência, aí é com você.
Mas vai te entregar.
Mas assim, é um vinho excepcional. É um vinho, de novo, é um vinho que envelhece super bem. São rosés que passam dos 10 anos com qualidade. É a exceção? É, não é a regra. Boa parte dos rosés são mais econômicos,
mas
frutados,
se a gente for
frescos,
olhar para esse lado, isso também é exceção e não regra nos tintos e nos brancos. De novo, a maioria dos vinhos, independente da cor, não é para envelhecimento, não é para guarda.
Sim.
Não é só no mundo dos vinhos rosés isso.
Sim, exato. Então, o negócio é não ter preconceito com rosés. E aí você tem rosés de Malbec na Argentina, que são muito bem feitos.
Isso eu ia trazer, né? Quando a gente fala... Agora a gente focou bastante na França, que é um grande expoente para isso, e Espanha, que também é outro grande expoente para rosés, eu acho que são os dois maiores expoentes do mundo. Mas o rosé é um vinho muito produzido em todo o planeta, e no Novo Mundo a gente geralmente vê o quê? Os países utilizando a sua uva símbolo para fazer rosé.
Sim.
Primeiro, pela disponibilidade. Segundo, porque o marketing em torno daquela uva, se ela já é conhecida naquele país, vai ajudar na venda daquele vinho também. Então, a gente encontra bastante rosé de Malbec na Argentina. A gente tem encontrado também bastante de rosé de Cabernet Franc na Argentina.
Sim.
Que também é uma uva que está se destacando nos tintos lá. A gente encontra rosé de Tana no Uruguai. A gente encontra rosé de Carmenere e de Cabernet Sauvignon no Chile. Não só, tá, gente? Mas eu estou trazendo aqui exemplos. No Brasil, o que a gente usa mais aqui para rosé?
Merlot. Em Santa Catarina estão usando Sangiovese.
Sangiovese bastante.
E aí vai variar do estilo do país, da região, mas a maior parte dos lugares está tentando emular um estilo provençal.
Uhum.
Então essa coisa, cor mais pálida, com maior frescor. Mas você tem, por exemplo, na Toscana, grandes rosés de Sangiovese, na Itália de maneira geral. Você tem rosés de Sangiovese muito legais, e aí a acidez e a fruta vermelha fresca com a erva da Sangiovese vai brilhar super bem. Em Portugal, por exemplo, você tem o Bussaco rosado, que é um baita vinho do Palácio do Bussaco, excepcional, que é um rosé que envelhece super bem também. Então a gente tem algumas coisinhas que vão para esse lado. Chega no Brasil, por exemplo, um Sancerre rosé. E isso é bem raro de encontrar até na França.
É bem raro.
Porque Sancerre tinto de Pinot Noir, Sancerre branco de
Sauvignon Blanc. Na verdade, para começar, a maioria das pessoas não sabe que existe Sancerre tinto.
Pois é.
E também que a Pinot Noir é a uva, apesar de ser Vale do Loire.
Exato.
A uva tinta de Sancerre no Vale do Loire é Pinot.
E aí você tem na França o Rosé d'Anjou.
Então, quando você tava falando de White Zinfandel, eu ia voltar pro Rosé d'Anjou. Rosé d'Anjou também é um estilo muito parecido com o White Zinfandel. E tem aqui, eu vou te dizer
chega
aqui com preços razoáveis, okay, alguns
sim.
Também. São rosés do Vale do Loire que são adocicados. O rosé de Grolot, né? Rosé de Grolot. Mas assim, hoje, no Novo Mundo, a gente vê a maioria, como você falou, né? A maioria dos produtores emulando o estilo de Provence. Por quê? Primeiro lugar, eu acredito que porque é o estilo ainda mais valorizado.
Sim.
No momento que se o estilo de Espanha, por exemplo, o estilo da Espanha for difundido e for valorizado, a gente vai ver também produtores investindo nesse estilo. Porque hoje a gente tem uma tendência, e aqui todo mundo, eu, você, quem está nos ouvindo, a tentar simplificar as coisas para o nosso cérebro não entrar em bug. Por isso que quando a gente está no mundo do vinho, entrando no mundo do vinho, a gente não se aprofundou ainda, a gente fixa assim... País tal, eu vou beber uva tal. País tal, eu bebo uva tal. Porque assim facilita a minha vida, eu sei o que comprar. E aí a gente aprende sobre rosés que o rosé clarinho é o melhor rosé. É o rosé casca de cebola, é o rosé Provence. Até a gente provar um Tondônia rosé. E descobrir que existem grandes rosés em outro estilo também. Mas enquanto ele não for difundido para o consumidor que faz a massa, né? A gente vai continuar provando só esse estilo, emulações de Provence. Mas existem... muita coisa, assim, não se fixem nessa coisa da coloração, como o Vini falou desde o início. Bons rosés vão ser feitos de qualquer estilo, de qualquer forma de produção.
E aí um ponto importante também, pensando na vida prática, tá? Muita gente toma vinho porque gosta de vinho. A gente teve um episódio discutindo os prazeres que a gente pode ter
esse
tomando vinho.
Esse episódio deu tanta gente mandando mensagem, inclusive Juarez, se você estiver me ouvindo, eu sei que eu disse pra você, Juarez é um seguidor do nome, mandou um textão tão grande, elucubrando sobre aquele episódio, que eu disse, fiquei de responder e não respondi até hoje. Mas eu não esqueci.
Muito que bem.
Muito que bem.
O rosé é instagramável.
Claro que é.
Tem essa vantagem de... você está fazendo uma festa ao ar livre, você está com boa luz. Uma taça de branco não vai ter tanto efeito, uma taça de tinto não vai ter tanto efeito quanto uma taça de vinho rosé. E aí existem alguns movimentos no mundo que são para difundir o consumo de rosé. Um dos que eu acho mais legal
é... Rosé Day.
Tem isso, mas tem o Brosé.
Brosé, pros bros...
pros bros tomarem rosé.
Que como a gente disse lá no início do episódio, não cai o pinto.
Exato. Então assim, bros, tomem rosé. Rosé não vai fazer mal pra vocês.
Meninas bebem rosé branco e tinto e meninos bebem rosé branco e tinto.
Exatamente. E a gente bebe Coca Zero.
Coca Zero e café pra caramba pra poder gravar episódios às 8 da manhã.
Mas é importante entender que existem esses movimentos pra tirar esse preconceito com o vinho rosé. Tomar vinho rosé é questão de gosto, mas se você não... tomou rosé, não provou estilos diferentes de rosé, diz que não gosta de rosé, você tá fazendo errado, é só preconceito. E a gente
Sei quem você é e não gosto de você também, mesmo sem saber, imagina.
A gente começou falando de medo, de receio, exato, né? Dia sexta-feira 13. O seu medo de rosé vem de um lugar de insegurança, vem de um lugar de desconhecimento, como qualquer preconceito.
Ou de uma experiência ruim que pode traumatizar.
Exatamente.
Mas assim, tomar um vinho que você não gostou não é trauma suficiente pra você nunca mais provar, né, gente?
E aí, o rosé, pensando em harmonização enogastronômica...
não existe nada melhor do que rosé.
É absolutamente versátil na harmonização.
Não, quer que seja mais versátil ainda? Pega rosé espumante ainda.
Pronto,
então.
Aí...
meu Deus, aí pode botar o que quiser, não vai ter o que não vai funcionar.
E esse é um ponto, não vai necessariamente harmonizar perfeitamente com todos os pratos...
mas não vai atrapalhar
nenhum.
Esse é um ponto importante. A gente, quando... eu sempre acho engraçado e eu entendo a produção de conteúdo para harmonização quando diz assim, eu vi uma esses dias que era harmonizando Pringles com vinho. E aí eram todos os sabores de Pringles, cada um com vinho diferente. Ou quando eu vejo cortes de carne, um vinho para cada corte de carne. Quando eu penso em carne, eu penso em fibra, carne vermelha, se for isso. E eu penso... tentem simplificar a sua vida, porque sim, senão a harmonização vai ser sempre um parto, vai ser sempre uma grande frescurada se você não simplificar a sua vida. Tábua de charcutaria, você vai realmente trazer um vinho para cada frio que tá, cada embutido que tá ali? Sabe o que combina com tudo? Rosé.
Então assim, ó, pensando na Provence, na comida típica da Provence, você tá no sul da França, Mediterrâneo, aqui um parênteses, tem uma indicação geográfica típica no sul da França, na mesma zona da Provence e do Rhône, chamada Mediterrâneo. Mediterrâneo vai produzir rosés de alta qualidade.
A gente vê bastante aqui no Brasil.
Um monte de vinho de GT Mediterrâneo, com muita qualidade.
E o precinho, ó.
O precinho maravilhoso. Gente, procurem vinhos de GT Mediterrâneo, são uma ótima alternativa para Provence.
Você vai provar um Provence com preço de sei lá o quê. De vinho que não é da França.
É assim, ó. IGT Mediterrâneo é maravilhoso. Então, você pega uma salada niçoise ou uma salada um pouco mais encorpada. Se você vai botar uma carninha, uma Caesar com frango grelhado, um ovinho, vai botar um atum. Sabe essas saladas mais reforçadas?
Que talvez o branco não segure, mas um tinto obviamente não faz sentido.
Exato.
É rosé.
E o rosé, como ele tem uma fruta importante, ele ajuda a equilibrar um eventual amargor que você tenha mais na salada, que parte dos brancos não sustenta. Uhum. Então você pode ter uma rúcula, você pode ter um almeirão,
um agrião.
Você pode ter algo um pouquinho mais picante ali. Você faz um molho de mel e mostarda, joga por cima, vai funcionar bem com o rosé de maneira geral. Para panificação, rosé funciona muito bem. Uma focaccia, um pão recheado, o rosé funciona porque ele pode ter um pouco mais de textura, um pouco mais de volume, tem boa fruta que funciona bem com carboidrato. Então, para uma cesta de café da manhã, por exemplo, você mandar uma garrafa de rosé para alguém junto com as outras coisas para um presente, é legal pra caramba.
Eu vou sugerir um prato aqui que, na verdade, chega até me dar coceira quando o pessoal pergunta harmonização pra isso, porque eu não consigo entender a necessidade de tomar vinho com feijoada. Mas, se você quiser, rosé, pra mim, é a melhor solução. Eu realmente não consigo concordar com a harmonização de rosé com tintos potentes, com taná, com esse tipo de coisa, porque, pra mim, feijão é amargo, feijoada é pesado, eu não quero um vinho tinto pra pesar mais ainda. Pra mim, um espumante rosé é o que basta. Mas assim, continuo dizendo que caipirinha é melhor pra feijoada.
E aí você pega, por exemplo, ainda no sul da França, você tem o cassoulet.
Exatamente.
Que é uma feijoada com feijão branco.
É feijão branco, mas é feijoada.
Exato.
As carnes estão lá, tá tudo lá. E qual é a harmonização dele normalmente?
Rosé. Um bom rosé gastronômico,
um tavel.
Volumoso, mais intenso, com maior extração, com uma
acidez.
Exato.
No corpo.
Ou você pega uma bouillabaisse, aquele panelão, aquele cozidão de peixe, frutos do mar, marisco, mexilhão. Aquilo é tão gostoso. Aquilo é tão bom com o rosé. E o clássico, a ratatouille.
Exato.
Os legumes. E um ponto importante da ratatouille é que a ratatouille, tradicionalmente, ela é feita com um molho chamado piperrade, que é um molho picante com tomate. Então, esse molho bem picante vai atrapalhar com harmonizações. Por quê? Porque o álcool do vinho espalha a capsaicina na boca, arde tudo.
Exato.
O rosé, como ele tem frescor e geralmente não tem tanto álcool, é uma ótima alternativa para pratos apimentados.
Exatamente.
Comida mexicana, comida tailandesa, comida vietnamita.
E mais uma vez, todas essas culinárias que você está falando, obviamente, quando a gente está falando aqui da culinária, de uma forma geral, a gente está generalizando, mas a gente está falando das especiarias geralmente encontradas nesse lugar, da picância, e tailandês, indiano, todas essas culinárias que a gente considera exóticas, picantes, muito aromáticas, elas são difíceis de serem harmonizadas, porque é difícil equilibrar a quantidade de condimentos.
Sim.
Porque são comidas muito, muito condimentadas, então um vinho muito delicado vai ser atropelado. São comidas picantes, um vinho muito alcoólico vai queimar a boca toda. Não são comidas fáceis. Então, aqui fica uma sugestão. Quando você tiver esse tipo de culinária, rosé é sempre uma ótima saída. Rosé é uma ótima saída para comidas difíceis de harmonizar.
Sim. Por exemplo, coisas mais delicadas, mais neutras, vão funcionar com rosé mais neutro.
Claro.
Tortilha de batata espanhola. Aquela tortilhinha de batata com ovo vai funcionar bem com um rosé mais delicadinho. Brusqueta. Vários sabores. Rosé. Omelete. Rosé para pratos com ovo.
Exato. Então, é que você falou da niçoise e veio essa questão. Pratos com ovo, pratos com aspargos. São pratos difíceis de harmonizar.
Uhum.
Agora faz um omelete com aspargos e o que vai funcionar?
Rosé. Um ovinho mexido. E,
essa
coisa
que
de
falando,
brunch, café da manhã.
Sabe que eu tava no Alentejo? E o Alentejo tem um hábito engraçado pra gente no Brasil, que é comer ovo mexido em almoço e janta. Uhum. Porque aqui no Brasil, o ovo mexido é café da manhã. E aí teve uma refeição que eles nos serviram ovo mexido com aspargos.
Uhum.
E aí eu olhei para aquilo e pensei, de quem foi essa ideia? Para uma degustação. E aí tinha rosé. Tinha branco, eu testei
Sim.
com todos para ver. Realmente, assim, não é uma comida fácil de harmonizar, porque só de comer qualquer refeição, qualquer ovo numa refeição, quando você toma um gole de qualquer coisa depois de ovo, o seu copo vai ficar com cheiro de ovo.
Uhum.
Pode ser um copo de água que vai ficar com cheiro de ovo.
Sim.
Então não é muito fácil. Mas o rosé ali, um ovo mexido com aspargo foi a única coisa que funcionou bem.
É com ovo, com tomate. Então, por exemplo, você vai fazer um shakshuka.
Comeria isso hoje.
Ou shakshuka bem feitinho, ovinho ali em cima. Gente, quem não sabe o que é shakshuka, é um prato geralmente de brunch, da culinária do Mediterrâneo, de maneira geral. Procurem, é ótimo, delicioso. Também os ovos do purgatório.
Ovos no purgatório. É aquele, basicamente, sim, a base é a mesma. É ovo cozido num grande molhão gostoso de tomate. Os temperos vão variar. O hummus da shakshuka, que é mais fresco.
Uhum.
Mas, assim, nada como ovos no purgatório também pra uma ressaca.
As avocado toast que estão na moda agora. Então, se você é blogueira, menine, da moda, se você gosta de gerar conteúdo de lifestyle...
E que você quer que fique bonito pra foto, mas também comível, porque a gente às vezes tira foto e depois prova e fica horrível.
Sim.
Essa é uma combinação que você pode... Vai fotografar bem, é instagramável. Olha a gente dizendo... Sério, que nível a gente chegou neste programa que a gente tá falando de coisas instagramáveis.
É importante também. A gente tá no mundo de mídias sociais.
É.
A realidade não está nas mídias sociais, mas faz parte da vida que a gente leva.
A realidade está na taça.
A realidade tá no ranço.
No ranço.
Mas, então, assim, peixe, frutos do mar, salmão, mexilhões com batata, um molho frito.
Aliás, salmão, seja de verdade ou aquele que é peixe falso pintado de laranja, os dois vão funcionar com você.
Peixe cru, peixe fresco, sushi, sashimi, uma boa tigela com arroz japonês, com um peixinho fresco.
Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta agora para os seguidores e eu quero que vocês me respondam por mensagem lá, por DM. Quantas garrafas de vinho rosé vocês têm em casa? E assim que vocês me responderem, eu quero que vocês me chutem mais ou menos quanto isso representa. Porque assim, se você me disser, eu tenho 10, mas você tem 2.000 garrafas de vinhos e só 10 de rosé, me passa aí essa base só para eu ter uma noção de quanto vocês estão comprando. Não é, não tem certo e errado, tá? É só curiosidade. Eu tô falando isso porque eu tô com uma... Pela primeira vez, eu tô com um número de rosés muito grande em casa. Não, nem porque eu comprei, porque chegou muita coisa, mas... É a primeira vez que eu tenho, acho que a mesma quantidade de branco e rosé. Tô com muita coisa em casa. Muita coisa diferente, muito interessante.
Aí um ponto importante nesse mês, a gente tá em outubro. Outubro é outubro rosa, tem campanha de prevenção ao câncer de mama. Se você é mulher, faça o autoexame, sentiu alguma coisa diferente. Passe com o médico, vá acompanhar. Homens também podem ter câncer de mama. Então dê uma palpada aí nas mamas de vocês. Homens têm mamas também.
Exato.
Pra ver se tá tudo certo, se tá tudo em ordem. Qualquer alteração, vá ao médico, consulte. E várias importadoras estão fazendo campanhas nesse mês ligadas a vinho rosé. Inclusive com doação para institutos. Exato. Ligados a câncer de mama. Então um mês bom para comprar rosé, porque a gente tá na primavera, tá esquentando. É um momento bom para se preparar pro final do ano, pra...
Aliás, aqui a gente não tá ainda na época de Natal, mas vamos combinar uma coisa. Ceia de Natal com aquela quantidade absurda de comidas diferentes e calor do jeito que faz no Brasil, vai de rosé.
Vai de rosé.
Vai de rosé, que assim, ó, não tem erro.
Então assim, rosé tem vários estilos. Prova rosés, participe de degustações.
Aliás,
de rosés.
Calma, antes que a gente esqueça, participe de degustações de rosés. Esse episódio está indo ao ar no dia 13... de outubro, uma sexta-feira 13, e na próxima terça-feira, que é...
Dia 17,
temos uma degustação maravilhosa de rosés aqui em São Paulo, com uma pessoa, assim, ó, especial, inédita, que é... Vini Santiago. Mirago é só uma mistura de Miranda com Santiago, tá, gente? Pra quem acha que Mirago é o sobrenome dele, sinto muito informar, não é. Mas o Vini tá aqui... Na minha frente, claro, assim, né? Ele tá falando comigo todo esse tempo. Olha a bobagem que eu falei agora.
A gente já tá gravando online.
Não, mas a gente não tá.
Não.
Não, a gente não tá porque a gente tá se bobeando aqui.
A gente é amigos.
A gente é amigos e a gente é vizinhos também.
A gente é vizinhos.
E Vini vai fazer uma degustação na Grand Cru, ali da Frei Caneca, de vinhos rosé. E a gente tá falando de Vinícius Santiago, né? Apenas o maior professor de vinhos da história da humanidade. Não sou eu que tô dizendo, é todo mundo que já teve aula com o Vini. É real, é real. Paulo Brammer, por exemplo, não é um grande professor?
É um baita professor.
Respondeu o meu story que dizia que você é o grande professor, dizendo que eu tenho razão. E é isso.
Tá bem.
É isso. Enfim, tudo isso para dizer que Vini vai fazer uma degustação aqui em São Paulo. Tem vaga ainda, garanto seu ingresso, porque assim, não é... Degustação com Vini não é só para beber, é para dar risada e aprender para um caralho. que vai ter lá? Conta pra gente.
A gente vai ter 8 rosés diferentes do mundo. Vai ter champanhe rosé, vai ter rosé natural do Chile, vai ter vinho de podridão nobre rosé.
Vinho de podridão nobre rosé.
Essa é a joia da coroa.
Sério? Você arranjou um botritizado rosé?
Essa é a joia da coroa. Essa é a joia da coroa. Assim, e vai ter outros estilos de rosé. Vai ter rosé de primitivo do sul da Itália. Vai ter rosé de Sangiovese da Toscana. Vai ter rosé de Touriga Nacional do Douro em Portugal.
Aliás,
então é uma viagem.
Como a gente ainda não prova muito rosé no geral, a gente não tem muita experiência em degustar rosé, é uma puta oportunidade para entender diferença de cor, diferença de estilo, a diferença que faz um método de produção e uma uva num rosé, porque a gente, só disso que tu tá falando, são vinhos completamente diferentes.
Sim, a ideia é apresentar o mundo de rosé que as pessoas não conhecem. Rosé pode ser surpreendente, as pessoas só têm que estar disponíveis a provar, a conhecer, a degustar. Então a ideia dessa degustação é justamente fazer as pessoas provarem rosés que elas nunca imaginaram em provar. Então, o exemplo do Trockenberg na Auslese de rosé. É um rosé de primitivo de vinhas velhas da Puglia. É um rosé natural chileno. Vai ter Provence? Vai ter Provence, para a gente também ter essa referência francesa. Mas essa brincadeira com rosés de estilos diferentes. Rosé de Touriga Nacional, ele tem uma coisa floral, muito particular. Exatamente.
Absurda.
É essa brincadeira. É fazer as pessoas provarem rosés que elas normalmente não provariam. Eu duvido que alguém que vá participar dessa degustação tenha provado todos esses rosés.
Eu duvido também, porque já tinha provado um TBA rosé antes de achar esse aí que tu achou?
Não, esse foi o primeiro que eu provei.
Meu Deus, eu tô chocada até agora.
Então,
Estarei lá, minha gente. Tiago, se tudo der certo, estará lá também.
Estarão lá, porque a ideia é provar esses rosés diferentões. E, de novo, é uma aula sobre rosé, sim, mas é um bate-papo.
É
que
assim, quando a gente fala em aula, é que qualquer coisa que você conversa sobre vinho com o Vini é sempre uma aula, mas não é aula no sentido professor Girafales, não, né? É o Vini. Então é diferente.
Dizia eu na aritmética.
Até as piadas e o suspiro depois a gente já tá
alinhado.
Credo, que horror. Credo, que delícia.
Mas, então, gente, participem de degustações, provem rosés, organizem vocês um evento para vocês provarem rosés, divide com os amigos. Ah, vou fazer um rolê em casa. Inclusive, faz tempo que eu não faço chile aqui também, a gente tem que fazer esse chile.
Será que vai sair no Dia da Madeira?
Pode ser. Madeira com chile é violento, né?
Ah, desculpa, Vini. Foda-se o chile. Eu quero provar aqueles madeiras.
Ah, tá bom.
Cada vez que tu aparece no meu Instagram, vem o Edu Araújo gritar cadeias da decoração de madeira do Vini.
Nós vamos fazer. Vamos fazer daqui a pouco.
Tá. Voltando para o foco. Primeiro, antes de dar essas tuas dicas aí, você não falou como é que compra ingresso para tua degustação?
Compra ingresso. Tem a Wine Locals. Então vai lá no site da Wine Locals e procura por rosé. Você vai encontrar essa degustação para poder participar. Aí você compra pela Wine Locals, pode parcelar. O nome da degustação é Explorando a Diversidade dos Vinhos Rosés, porque a ideia é justamente provar rosés diversos, diferentes. São 8 rótulos, vai ter uma tábua de petiscos. Então a gente vai ter champanhe rosé, rosé de país natural chileno, Touriga Nacional Rosé, vai ter um Rosé Mediterrâneo que a gente comentou aqui hoje, vai ter Côte de Provence, vai ter Rosé da Toscana, Rosé de Salento na Puglia e um Rosé Muscatella TBA austríaco, bem legal.
Que então, eu estou em choque ainda.
Esses serão os vinhos.
Você que é de São Paulo e nunca participou de uma degustação do Vini, você não sabe o que está perdendo, meu querido. Degustações do Vini sempre valem muito mais do que custam. Você sempre bebe mais do que era prometido, você sai de lá sabendo mais do que achou que ia saber. É sempre muito divertido. O Vini fazia isso antes em Porto Alegre, toda semana. E o povo de São Paulo ficava dizendo: ai, quando que o Vini vem pra cá? Quando que o Vini vai fazer degustação aqui? Pois o Vini está aqui fazendo degustação, então vocês tratem de ir.
Exatamente.
Senão o Vini vai voltar pro Rio Grande do Sul, vocês vão perder a oportunidade, hein?
Ó, ameaça aí.
Olha a ameaça, eu tô ameaçando, hein? Eu vou mandar o Vini embora. Imagina, não, mas, eu não quero.
Mas aí, por exemplo, as degustações, não vou dizer que mais interessantes, mas as mais diferentes, eu ainda tô fazendo no Rio Grande do Sul.
É que lá o povo já conhece as tuas degustações.
Aí
já
eu
sabe.
Trago vinho de viagem, a gente vai fazer lá agora no dia 22.
É que o pessoal lá já sabe o tipo de absurdo que a gente prova nas tuas degustações. Aqui em São Paulo o pessoal ainda não está acostumado.
Não, eu vou aproveitar a propaganda. Vou fazer dia 22 uma degustação de vinhos da Bélgica, dos Países Baixos e da Suíça.
Ah, porque no dia 22, meu querido, que é o dia que eu vou estar viajando, porque é no dia 20.
Porque você vai estar lá no sul, dia 20?
Não, dia 22 eu tô indo, dia 22 tô indo pra Argentina.
Ah, tá, mas vai ser no Grande do Sul.
Ah, tá, tudo bem, desculpa. Retiro a minha reclamação.
Então vão ser 6 vinhos que eu trouxe na mala de viagem, porque ninguém nunca provou vinho da Bélgica, dos Países Baixos e da Suíça.
Nem eu.
Então é isso, é esse tipo de pira. Então a gente faz essas degustações.
Malucas.
Malucas.
Se vocês não fazem ideia do número de degustações prontas que o Vini tem na casa dele. Ele compra, sim, os vinhos já pensando num flight de degustação. Então ele já tem degustação de qualquer tema que você imaginar. Ele tem montado pelo menos umas 5 garrafas pra fazer uma degustação.
Ô, fácil, tem muita degustação.
Tem muitas degustações.
Tem muitas degustações.
Você compra vinho pelo rótulo, pela uva, o Vini compra pelo flight.
Eu compro pelo flight, é real.
É real?
É real, porque é um jeito bom de fazer a degustação. E então organize suas degustações, faz uma refeição em casa, convida os amigos e diz: cada um traz uma garrafa de rosé. Pronto, você vai provar vários rosés diferentes. Se você é a pessoa que tem a piscina, organiza a festa na piscina.
Na sua casa, é, pelo amor de Deus. Exatamente. Se você tem piscina, abra a sua casa, abra essa piscina. E me convida, que eu também preciso de amigos com piscina.
Exatamente, porque eu sempre digo que piscina e churrasco, bom é dos outros.
Barco também.
Barco, então assim, se você tem barco, se você tem piscina, se você faz churrasco, convida a gente.
Churrasco eu até faço, eu não gosto de convidar gente, não.
Ah, tá.
Porque eu não gosto de gente.
Mas aí tá, você faz o churrasco e eu venho no churrasco de vocês.
Ah, não, isso sim, mas daí você vem e faz o chile aqui em casa, também fica tudo elas por elas.
Exato, a gente se equilibra.
O Vini vem e traz o quê? Cápsula de café?
É isso.
É isso. É isso.
Porque a vida é melhor compartilhada.
A vida é melhor compartilhada.
Então, prove rosé, prova rosé com escargot, prova rosé com salada, prova rosé com o que você quiser, beba rosé, viva rosé, rosé não é líquido de caipinto.
Ai, Jesus. E rosé também não é vinho de mulher.
Não.
Tá? Porque não se bebe com pinto ou com a pepeca. Exato. Se bebe com a boca. E é isso.
Assim, ó, real, real. Se a pessoa vai num date e puxa uma garrafa de um rosé legal, eu vou ficar surpreso com a...
Eu também.
Com a... criatividade, com originalidade da pessoa, vai puxar um assunto interessante ali. Então seja essa pessoa que
vai
conhece.
Vai ser muito
rosé.
Legal do que dizer, esse vinhaço aqui, um amigo meu me trouxe lá da fronteira, vai ser muito melhor do que você dizer essa bobagem.
Pois é, então, gente, beba rosé.
Beba rosé.
Esse é o segredo. Esse episódio é patrocinado por ninguém. É pelas vozes da nossa cabeça.
Pelas vozes da nossa cabeça.
Então, se quiserem mandar você, que é de uma importadora, você que é de uma loja de vinhos, se você quiser mandar garrafas de rosé pra nós, mande, a gente prova.
E se você quiser patrocinar um episódio de podcast, patrocine.
Exato, você escolhe o tema, a gente monta uma pauta legal.
Você escolhe o tema, por mais besta que seja, a gente vai fazer um episódio do caralho.
A gente vai fazer um episódio do caralho.
A garantia sou eu.
Gente, até o episódio de burnout tá bom pra caceta.
O episódio de burnout, eu não... A loucura era tanta naquela semana, tanto minha quanto da Kelly, porque quando eu convidei ela pra fazer o episódio de burnout, ela disse: ai, amiga, vai ser ótimo, que eu tô passando por um agora. Eu disse: ai, que lindo!
Que alegria!
Que alegria, eu tô saindo de um, vamos falar? Então, assim, nem sei o que a gente disse.
Mas o episódio foi muito bom,
que
foi
bom,
muito gostoso.
Feliz. As pessoas gostaram muito também do episódio de prazer sensorial e intelectual. Foi muito bom.
Então, gente, para ter prazer sensorial, intelectual e etílico com vinhos, beba rosé.
Beba rosé.
É isso.
E isso pode também levar você a um prazer sexual depois, né? Se você escolher um bom rosé,
organizando
date,
bem.
Organizando bem, impressionando o date, pode ser que o prazer se estenda pra outras.
A gente tem que chamar
a
Lari.
A gente tem que chamar
a
Lari pra gravar esse episódio, caramba. Vamos chamar a Lari. Então tá. É isso, pessoas. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo.
Beijo. Ótima sexta, ótimo fim de semana de feriadão.
E solta as bruxas, que hoje é sexta-feira 13.
E até terça-feira que vem, galera, que vai provar o rosé comigo. Beijos.
Beijo.